Já está o Bloco de Esquerda, então vamos iniciar a segunda audição. Eu pedia, neste caso, à Vidouro, aos seus representantes, que tivessem em conta aquilo que são os tempos que nós temos definidos e também aos partidos políticos representados nesta Comissão Parlamentar. O que nós definimos, Sr. Representante da Vidouro, doutora, Sra. Dona Maria Alberta Santos, Vitória Herdeiro e Manuel Timpeira Araújo e Alberto Rodrigues, foi o seguinte, é que há uma primeira intervenção, que será a vossa, que consideramos que deve ser 10 minutos, haverá uma ligeira tolerância, no caso anterior a tolerância foi para além do previsto, duplicou o tempo, mas pode haver uma ligeira tolerância e os partidos políticos têm 5 minutos para vos questionar. Depois de serem questionados pelos partidos políticos, os senhores têm direito a uma resposta global a todas as questões que foram levantadas. Também dos mesmos 10 minutos, pode ser, sim? Muito obrigado. Então, eu pergunto quem é que fala em nome da Vidouro, quem é que introduz o tema? É a Dona Maria Alberta Santos. Faz favor, tenha a bondade.
Pronto, eu já tenho um bocado, já sei o funcionamento destas da Comissão, já não é a primeira vez que cá estou e tomei a liberdade de trazer já, portanto, por escrito, porque para ver se me continha em termos de tempo, porque falar do Douro, eu perco-me sempre a falar do Douro e demoro demasiado tempo. E por isso eu vou começar por, e penso que não vou precisar nesta primeira volta dos 10 minutos. Obrigado. Portanto, antes de iniciar esta nossa audição, desde já, nós e eu própria, queremos desejar a esta Comissão um bom ano de 2016, que seja um melhor ano do que 2015, que de facto foi um ano bastante, bastante mau. Para além das questões que nos aqui trazem esta Comissão, que são certamente a Casa do Douro, as questões ligadas à Casa do Douro, nós também gostaríamos de abordar outros assuntos ligados à agricultura e à viticultura, porque falar só da Casa do Douro e deixar outros problemas para trás, acho que não tem sentido. Sobre a Casa do Douro, esta audiência já vem no seguimento de muitas outras que nos últimos 2 anos aqui estivemos, que nós estivemos aqui convosco. Mantemos a nossa posição sobre o Decreto-Lei 152/2014, que altera os estatutos da Casa do Douro, para que este Decreto-Lei teria como objetivo a regularização das dívidas e a alteração do estatuto da associação pública para uma associação privada. Nessa altura, o que foi dito por diversas vezes e afirmado era de que esta alteração aos estatutos tinha como principal objetivo o saneamento financeiro da Casa do Douro. O que nós, neste momento, vicissitudes, é que continuamos com as questões financeiras da Casa do Douro em cima da mesa e a alteração do estatuto da Associação de Direito Público para uma associação privada, essa está efetivamente concretizada, o que efetivamente nos leva a dizer e continuar a dizer era que o objetivo principal de facto foi, era este, era passar, era acabar com a Casa do Douro enquanto uma associação de direito público para uma associação privada. A Vidouro volta de novo a reafirmar que a produção e os viticultores da região de Mercado do Douro precisam sim de uma associação representativa de todos os viticultores. E neste momento não há nenhuma associação neste momento que seja representativa de todos os viticultores. Por isso propomos e reclamamos do Governo e da Assembleia da República a anulação do Decreto-Lei que já citei, que transforma a Casa do Douro apenas numa mera associação privada, que seja revogada a lei. E eu, desde já aqui, acho que está reunidas todas as condições, e se tivermos em conta as várias declarações dos partidos na legislatura anterior, portanto, estão reunidas todas as condições para que este decreto-lei seja efetivamente revogado. Depois deste decreto-lei, muitos outros processos legislativos se seguiram, como já foi, eu estive a ouvir a anterior reunião que precedeu à nossa, e, portanto, já se falou muito sobre isso. Foi o processo para a eleição da Casa do Douro, quer dizer que, de facto, era um processo muito complicado, e os dias, os dias que o decreto-lei estipulava para se fazer as eleições para a Casa do Douro, efetivamente, eram insuficientes, porque é de facto muito complicado, portanto, o processo de eleição para fazer, até dizemos que o processo era de tal forma complicado que era mais difícil fazer as eleições para a Casa do Douro do que fazer as eleições para a Assembleia da República, e portanto teria... O prazo que foi dado, efetivamente, era um prazo que não chegava. Depois tivemos o processo concursal, o processo do concurso para a Casa do Douro, que hoje se torna mais do que evidente que já estava decidido que iria ganhar. Quando se faz e quando se, o processo, portanto, de concurso para a Casa do Douro era efetivamente um fato à medida, e nós sabemos para quem. E dissemos-lo na altura e voltamos a dizê-lo e a reafirmá-lo agora. Era a decisão do vencedor, mesmo ainda com processo em tribunal, foi de mão beijada à CAP e, portanto, uma federação que nós não consideramos que seja representativa e que tenha a legalidade neste momento para estar, portanto, ser representativa dos viticultores. E depois tivemos uma coisa muito caricata e grave, que foi a tomada de assalto da Casa do Douro. E que para mim foi um choque enorme. Eu estava a caminho de Lisboa nesse dia 10 de novembro, quando me telefonaram de manhã às 8 da manhã e me disseram que a Casa do Douro tinha sido tomada de assalto, tinha sido arrombada uma das fechaduras de uma das portas da Casa do Douro e de que se tinha apedrado da nossa sede, que pertence a todos os viticultores da região de Mercado de Douro, tinha sido tomada de assalto durante a madrugada, 6 horas da manhã, por um grupo designado Federação Renovação de Douro, com todos os pertences lá dentro, no seu interior, e não são poucos, são muitos. Estamos a falar de pertences, não estamos a falar só do edifício, estamos a falar também de património, que, de uma garrafeira, por exemplo, que no valor que está avaliada, no valor de mais de 4 milhões de euros. Portanto, de facto, um património muito valioso lá dentro, e que estes senhores, juntamente com a anuência da senhora administradora liquidatária, nomeada à pressa, digamos assim, pelo anterior governo, deixem-me dizer, de facto foi uma vitória muito grande para a região de Mercado de Douro, para os viticultores, para a produção, a decisão do Tribunal agora no final de dezembro sobre esta questão da ilegalidade desta administradora. Ilegal e organicamente inconstitucional. E que, para nós, efetivamente, na região de Mercado de Douro, é efetivamente uma vitória. Porque nós não temos com isto, na região de Mercado de Douro, nós não temos com isto, com uma federação que está lá dentro, que, segundo... ganhou concurso para nós, não ganhou concurso nenhum, não há estabilidade no Douro, pelo contrário, a instabilidade é ainda maior, e portanto aquilo que nós dizemos é que efetivamente tem que ser revogado o decreto-lei. Ainda com a cobertura do anterior governo e do presidente do IVDP, a dita federação conseguiu ocupar no Conselho Interprofissional, e nós dizemos que a federação não representa, mas é que não representa toda a produção do Douro, todos os viticultores. Conseguiu ocupar no Conselho Interprofissional todos os lugares reservados à produção, 100%. E como se não bastasse, fez aprovar com o voto favorável do senhor presidente do IVDP, que já devia ter saído de lá, com o voto favorável do senhor presidente do IVDP, a atribuição de 50% das taxas de certificação que os viticultores pagam ao IVDP. E aprovaram para que estas fossem transferidas para a tal federação. E nós, à Vidouro, dizemos: se sobra dinheiro no orçamento do IVDP, é então que se reduza as taxas que os viticultores pagam, porque são elevadas. E os viticultores e a produção dos pequenos e médios viticultores vivem muito, com muita dificuldade. E então, se efetivamente sobra dinheiro no orçamento do IVDP, então que se diminuam as taxas que os viticultores pagam para os viticultores. E dizemos mais e deixamos aqui uma pergunta. Será constitucional que o dinheiro dos contribuintes sejam entregues a uma instituição privada? Estamos a falar de uma federação privada. Estes senhores da federação, ainda não satisfeitos, tentaram obter um empréstimo de 400 mil euros, dando como garantia de hipoteca a nossa sede, a sede da nossa Casa de Douro, que foi e que é faz parte do património que foi construído com sangue, e que onde a gente diz património, que é construído com sangue, suor e lágrimas pelos nossos antepassados e pelos atuais milhares de pequenos viticultores, tentam efetivamente, sem legitimidade para tal, fazer uma hipoteca para ir buscar um empréstimo de 400 mil euros. Senhor Presidente, senhores deputados, é curioso que, em defesa do interesse público alegado pelo anterior governo, nós, viticultores de Douro, comecemos a dar conta da vantagem que os interesses dos grandes grupos económicos tiram da desorganização instalada, desequilibrando ainda mais aquilo que é mais a produção e o comércio. O desequilíbrio já era um desequilíbrio quase total, não há equilíbrio, é um desequilíbrio, e efetivamente com tudo isto o desequilíbrio começa a acentuar-se. São ilegalidades em cima de ilegalidades. Faça-se justiça e que o Governo anule o decreto-lei e reponha a Casa de Douro como uma associação de direito público, com poderes e competências, representativa dos milhares de viticultores da região de Mercado de Douro, e que as eleições sejam convocadas urgentemente e que a direção seja eleita de forma direta. Um viticultor, um voto. Como iniciei por dizer, gostaria de abordar mais três questões, porque já não tem a ver com a Casa de Douro. Preços e escoamento da produção. Toda a gente sabe, e é de conhecimento geral, que tivemos esta campanha foi de excelente qualidade, pelo que o que se vai conhecendo relativamente aos preços, a qualidade não acompanha, os preços não acompanharam a qualidade, da excelente qualidade, que fala-se no ano vintage. Continuamos a entregar as uvas sem conhecimento de preços. É necessário que o comunicado das vindimas obrigue à celebração do contrato tendo um preço indicativo, porque neste momento, de facto, é uma selvageria, não se sabe o que se vai receber, produz-se todo o ano e, no fim, entrega-se as uvas quando se vai receber, quando se vai a receber, e muitas vezes até tardiamente é que se sabe o preço que nos pagam. Continua a entrar vinho de fora para dentro da região. É necessária uma fiscalização mais apertada nestes casos, porque ninguém sabe se estes mesmos vinhos depois não são vendidos como produzidos na região. E é necessário, de facto, haver um controle mais apertado. Sobre a reestruturação das vinhas. A transferência de vinha para outras áreas. Temos conhecimento de coisas aberrantes, senhores deputados, que é o seguinte, é de pequenos viticultores que pedem o parecer à CCDRN para fazer a transferência da vinha, fazer os seus projetos, e porque nas suas pequeníssimas áreas têm lá dois ou três sobreiros, têm dois ou três carrascos, que é um termo usado na região, veem os seus projetos chumbados. e pareceres negativos. O que é certo é que temos conhecimento de que algumas dessas áreas que tiveram parecer negativo da CCDR, agora vendidas a grandes quintas, essas áreas estão a ser, estão a vir com parecer, continuam lá com os seus sobreiros, continuam lá os seus carrascos, mas estão a vir aprovadas inseridas nestas grandes áreas. Só não são aprovadas é para os pequenos, aí o parecer é desfavorável. Ainda relativamente à reestruturação da vinha, candidaturas agrupadas. O objetivo inicial que nós julgámos que era correto era de que só podiam os viticultores se candidatarem às, portanto, a fazer candidaturas para fazer transferência de reestruturação da vinha, quem tivesse áreas inferiores a 0,3 mil metros. Conclusão, eu já termino, Sr. Presidente. Conclusão, mas isto de facto é importante. Conclusão. Aquilo que nós estamos a assistir é que estas candidaturas agrupadas, que seriam para as pequenas parcelas, com menos de 3 mil metros, o que está a acontecer é que para fazer uma candidatura agrupada é preciso no mínimo 20 hectares, para fazer uma candidatura agrupada, e preciso apenas e só 3 viticultores para fazer estes projetos. O que quer dizer que ganha-se muito dinheiro estes grandes projetos que têm 20, 25, 30 hectares de reestruturação e que nos façam as grandes quintas, dizem-me o seguinte: por ser numa candidatura agrupada, tem uma majoração de 10%. Majoração, por exemplo, eu se me candidatar com 20 hectares a um projeto de uma candidatura agrupada, eu vou receber a mais, nestes 10%, vou receber mais 32.600 euros. Isto é uma injustiça. As candidaturas agrupadas deviam ser efetivamente para as pequenas áreas, e que uma candidatura agrupada com 20 hectares é uma candidatura é muito elevado para os pequenos produtores. Projetos. Para quando a abertura, nós estamos, porque de facto estamos em andamento com um novo quadro comunitário, PDR 2020, para quando a abertura dos projetos de aconselhamento agrícola, da rede rural nacional, para quando a formação financiada, portanto, que não se sabe, para já não há informação nenhuma. Nós próprios, os avidores, metemos uma candidatura à medida 2.4.1 que terminou no dia 31 de agosto, ainda não temos, apenas nos comunicaram que estava a ser analisada. Não há efetivamente decisão nenhuma, e como a nossa estão muitas as outras. Pequenos investimentos em análise, projetos de pequenos investimentos em análise há mais de 6 meses sem resposta. Que não há resposta, apenas a resposta que tiveram, quem meteu projetos, foi de que estavam a ser analisados, apenas e só também. E agora, senhores deputados, eu não podia deixar de falar aqui na questão da formação dos APFs, aplicadores de produtos fitofarmacêuticos. Portanto, sabemos que saiu um decreto-lei no final do ano, porque, de facto, tal e qual, ainda estamos... Nós, segundo dados oficiais, só formamos ainda à volta de 40 mil agricultores, portanto, que terminava o processo no dia 26 de novembro. Só estão formados 40 mil viticultores. Houve a necessidade de fazer o alargamento do prazo do decreto-lei. Mas nós precisamos rapidamente que a DGAVE defina os seus conteúdos e a duração para podermos avançar. Porque estamos numa situação complicada, os aplicadores. Quero dizer que, em termos de Trás-os-Montes, na Direção Regional, na DRAP Norte, porque para fazer esta formação as entidades têm que estar certificadas, e um alargamento à certificação setorial está a demorar à volta de 3 meses. Isto é impossível trabalhar com prazos destes. Os cartões de aplicadores, dos aplicadores, há aplicadores que já fizeram formação há um ano e ainda não receberam os cartões de aplicadores. Portanto, a confusão relativamente a esta situação está, de facto, instalada no terreno. E eu trouxe este dossiê só para vos dizer, uma formação de 35 horas, de 19 participantes, é esta pasta, mais outra, que não estão aqui os textos de apoio que nós temos que dar aos aplicadores. Portanto, é ver o que é a burocracia disto. Precisamos efetivamente alterar isto, sobre também esta questão da formação. Ah, só mais uma questão que não tenho aqui, mas é relativamente às medidas agroambientais para o próximo ano. Medidas agroambientais estas, que segundo a informação que nós recebemos e nós olhamos para aqui, não vai haver... Não vão abrir determinadas medidas agroambientais e no Douro, isto é de facto penalizador. O que nós vemos aqui das novas medidas que vão abrir para o Douro, não há apenas nenhuma aqui específica. E nós dizemos, como é que nós instalamos jovens agricultores no Douro, se não temos produção integrada, se não, candidaturas à, novas à produção integrada, à agricultura biológica, portanto, um conjunto de medidas agroambientais que são necessárias ao Douro, e se nós, efetivamente, aquilo que nós encontramos é umas medidas que não estão nada adequadas ao Douro.
Muito obrigado. Mais uma vez, ultrapassamos o tempo, temos que ganhar tempo agora, e eu dava a palavra ao PSD. Continua a ser o deputado António Lima Costa? Sim. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os elementos da Avidor. E queria fazer apenas dois esclarecimentos e algumas perguntas para as quais solicitava uma resposta o mais objetiva possível. Mas antes disso, queria só, e não levem a mal, não levarão certamente a mal, porque não se trata de uma questão pessoal. Aliás, conheço algumas pessoas que pertencem à Avidor e tenho grande consideração pessoal por eles, desculpem esta nota pessoal, portanto não é uma questão pessoal, é uma questão política. A Avidor, no nosso entendimento, transmite a posição do PCP no que diz respeito às questões do Douro. Portanto, aliás, nem sei bem a qualidade é que a senhora... Dona Maria Alberta Santos está aqui, se é Presidente da Direção da Avidor, se é Dirigente Regional do Partido Comunista, pronto, mas passemos por cima dessa questão. Questões, os esclarecimentos que queria aqui fazer são dois muito simples, que focou na sua intervenção. A taxa de produção, não de certificação, de facto 50% reverterá para a organização que defende os produtores no Conselho Interprofissional, é a Federação, podia ser outra qualquer, 50% reverte para a organização que defende os agricultores nesse Conselho Interprofissional. E o que é facto é que este ano o trabalho desenvolvido por essa organização foi bastante positivo para os pequenos e médios produtores. O rendimento, as receitas que advêm da venda das suas uvas este ano cresceu 10% em relação ao ano anterior. Portanto, o trabalho desenvolvido por essa tal organização acabou por ser positivo. E, mais importante do que isso, é que essa receita só reverte, essas taxas, ou 50% dessas taxas, só revertem para a tal organização se houver uma autorização expressa por escrito dos viticultores. Portanto, os viticultores têm de expressamente, por escrito, dizer que concordam que essa receita reverta para a tal organização. E, portanto, é uma questão de liberdade de cada um dos viticultores, isso, a decisão é deles. Em relação à ameaça de hipoteca da sede, de facto, é um fantasma que tem sido levantado. Essa questão não foi levantada, não foi discutida na Assembleia Geral da Federação, mas gostava de esclarecer a senhora Dona Maria Alberta Santos, que acerca disso, o edifício sede já está apenhorado. Portanto, como é sabido, está apenhorado, portanto, não, e gostava de saber qual é a posição da Avidora acerca dessas penhoras, dessa hipoteca do edifício sede, praticadas no tempo da anterior direção da Casa de Ouro. Em relação às perguntas para as quais pedia, de facto, respostas muito concretas, são simples e o meu objetivo com essas perguntas é apenas conhecer a posição do Partido Comunista Português. Qual é a posição da Avidor sobre o cadastro do PS que foi tirado... Qual é a posição da Avidor sobre o cadastro que o PS tirou à Casa de Ouro? Como sabe, o cadastro foi tirado à Casa de Douro pelo Partido Socialista, enquanto estava no Governo. Qual é a posição da Avidor sobre essa matéria muito concreta? Como deve ser paga a dívida da Casa de Douro? Como é que deve ser paga os tais 167 milhões ou 160 milhões? Qual é o modelo que a Avidor defende para o pagamento dessa dívida? Qual é a posição da Avidor sobre a possibilidade de intervenção da Casa de Douro para a regulação do mercado? A Casa de Douro deve ter essa função de regular o mercado, comprar o vinho que sobrante, que os produtores não conseguem vender, deve interferir no mercado para regular esse mercado? Pedia-lhe uma resposta objetiva, que é para também sabermos com que regras nos cozemos e quais são as propostas concretas da Avidor. Por último, gostava de saber quantos associados tem a Avidor em concreto. Portanto, a Avidor arroga-se e tem esse direito de falar em nome do Douro, e eu, para saber a dimensão desse poder, dessa representação, gostava de saber quantos associados tem a Avidor. E para já ficavam por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua colaboração na redução de tempo. Passo a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudá-lo a si e a todos os colegas deputados e desejar um excelente 2016 para todos nós. A Avidor, gostaria também de saudar a direção e aos membros da direção aqui hoje presentes e dizer que, independentemente da filiação partidária, nós entendemos que desempenha um papel fundamental na defesa dos vitivinicultores da região de Marcada do Douro. Não é isso que é relevante, do nosso ponto de vista, tem a ver mais com o conteúdo das vossas posições e pela importante voz que dão a muitos dos que não têm voz nessa região. Depois dizer-vos que realmente é curioso ouvir o PSD e o CDS apelar ao consenso, quando realmente esse consenso não foi apelado quando da feitura dos diplomas que hoje tanto causam polémica. E, portanto, os consensos constroem-se com diálogo, constroem-se com cedências, constroem-se ouvindo, e realmente se tivesse existido esse esforço, se realmente tivesse existido toda essa preocupação, hoje, certamente, esta Comissão estaria a olhar para a frente e preocupado realmente em aperfeiçoar aquilo que tinha sido mais ou menos feito, mas que poderia ainda ser melhorado. E, portanto, meus caros, dizer-vos que realmente as questões que subsistem são exatamente as questões fulcrais do Douro. A questão da representação dos vitivinicultores no Conselho Interprofissional é uma questão substantiva. E, portanto, aquilo que eu hoje, o que é que o Partido Socialista hoje queria perguntar, era se realmente a solução que ainda está em vigor na região de Marcada do Douro, se realmente assegura uma efetiva representação da parte da produção nesse importante órgão. Depois dizer-vos também e perguntar-vos se realmente, passado alguns meses da implementação deste modelo organizativo, quais são as vantagens e as desvantagens que vêm nele? E quais são as linhas por onde é que se deve ou reiniciar este processo ou aperfeiçoar esta representação? Depois também é dito e foi dito, quer na anterior audiência, quer nesta, que há algumas delegações da Casa do Douro que continuam a funcionar. Nós reconhecemos que as delegações da Casa do Douro prestam um papel relevantíssimo aos pequenos vitivinicultores e aquilo que vos queremos perguntar é se realmente esse papel continua a ser desempenhado de forma cabal, se realmente tudo corre normalmente ou se realmente há falhas nessa prestação de serviço. Depois, por último, dizer também que registamos com preocupação alguns problemas que nos trouxeram hoje aqui, que ultrapassa claramente a Casa de Douro e que tem a ver com a questão do controlo dos vinhos e desse movimento que anualmente se faz, as questões dos projetos da vinha, da aplicação dos fitofármacos e das medidas agroambientais. Mas, essencialmente, aquilo que gostávamos de ouvir da vossa parte era as questões relacionadas com o futuro da Casa do Douro, da representação dos vitivinicultores e que se realmente estão dispostos a contribuir para esse consenso futuro, de forma, de uma vez por todas, resolvermos de forma boa esta grande confusão que neste momento está instalada na região de Marcada do Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, pela redução de tempo. Tem a palavra o Bloco de Esquerda, o deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer aos dirigentes da Avidouro a presença aqui nesta comissão e, em particular, à sua Presidente Maria Alberta Santos, porque, em representação da Avidouro, já que se eu, pessoalmente, se quisesse saber a posição do Partido Comunista, dirigia-me ao deputado João Ramos, que é uma pessoa bastante acessível e que certamente teria todo o gosto em me explicar a posição, evitando a deslocação das pessoas que vêm de tão longe. De qualquer das formas, a intervenção que foi feita pela Presidente Maria Alberta Santos foi bastante explícita e eu agradeço-lhe por isso. Acho que efetivamente interessa é virar para o futuro, sendo certo que nos interessa de alguma forma fazer a arqueologia do processo passado e em particular do processo recente, com episódios tão lamentáveis que aliás foram também aqui referidos. Nós consideramos, e dissemos-lo ainda há pouco, e provavelmente tê-lo ouvido, que a decisão do Tribunal de Mirandela é um ponto marcante neste processo, com a anulação, com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 182 de 2015, e que certamente passará também pela sua revogação numa próxima apreciação parlamentar na semana que vem aqui na Assembleia da República. E, portanto, o futuro constrói-se a partir daqui, debate-se a partir daqui, e eu ia fazer perguntas muito, muito curtas, até para ganharmos tempo, é que gostaria que explicitasse de uma forma mais alargada qual o estatuto que consideram mais adequado para a Casa do Douro. E depois, se efetivamente, e decorrendo da resposta que dá, se defenda a revogação de todo o processo, não a partir da anulação ou da declaração de inconstitucionalidade e eventual chumbo da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 182 de 2015, mas se a Avidouro efetivamente considera que é necessário ir mais fundo e ir ao 152 de 2014, onde começou, no fundo, todo este processo. E depois perguntava, por fim, qual o papel que a Avidouro se propõe a assumir em todo este processo. De que forma é que pensa que poderá contribuir para que os viticultores do Douro tenham uma voz mais ativa, mais envolvida, num processo que seja mais democrático, mais transparente, de maior lisura e com maior, mais regular. Obrigado.
Agradeço também ao Sr. Deputado a contenção que teve na utilização do tempo. Muito obrigado. Dou a palavra ao deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer e retribuir os votos de bom ano à Associação Avidouro, que nos desejou no início. Dizer que o CDS tomamos boa nota do que aqui foi referido e que, no decorrer dos trabalhos parlamentares, haveremos de tomar atitudes e que podem algumas delas ser coincidentes com aquilo que foi preocupação aqui manifestada pela Avidouro. Muito obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado pela sua intervenção telegráfica e dou a palavra ao Partido Comunista, ao vice-presidente desta comissão, deputado João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação, a direção da Avidouro e a delegação que está aqui presente e gostava de dizer que é muito deselegante que o Sr. Deputado Lima Costa tente menorizar a participação da Avidouro aqui com a ligação partidária de alguns dos seus dirigentes, até pode ser até insultuoso para os associados da Avidouro, porque tenho a certeza que não serão, se alguns dirigentes que possam ter ligações, ser militantes do Partido Comunista Português, certamente que a larga maioria dos seus associados não serão, e por isso não é elegante que faça isso. Porque nós também não, na audição anterior, o PCP também não acusou o PSD de ter praticado mau gestão na Casa do Douro, apesar de um dos dirigentes que estava aqui sentado de se ter assumido como militante do PS. PSD. Conseguimos fazer essa distinção, apesar de, nesse caso, o PSD tem muito mais responsabilidades no caso da gestão da Avidouro do que no caso que estamos aqui, na gestão da Casa do Douro, perdão, tem mais responsabilidades o PSD na situação a que chegou a Casa do Douro do que no caso que estamos aqui a tratar. Mas, para não dar muita importância àquilo que o PSD diz, gostava de colocar algumas questões em concreto relativamente àquilo que nos trouxeram aqui. E a primeira tinha a ver com a solução, no vosso entender, qual é a solução para o problema que está instalado e que foi criado com todo o processo de destruição da Casa do Douro, enquanto associação pública e de inscrição obrigatória que existia no Douro e como mecanismo de salvaguarda da produção. Aliás, alguns deputados aqui nesta casa julgam que têm mais legitimidade por virem da região, por serem residentes na região de Marcada do Douro. Têm mais legitimidade que outros. Eu digo é que têm mais responsabilidades, porque conhecem melhor a região, ou deviam conhecer, e por isso têm mais responsabilidades do que aqueles que não o conhecem. E ignorar que o processo de criação da Casa do Douro surgiu precisamente para a produção se proteger face àquilo que eram os interesses da comercialização, e achar que agora um processo de destruição da Casa do Douro, pondo em causa este equilíbrio que falava aqui, é uma coisa muito, muito natural e certamente não terá implicações, é ignorar todo esse processo e que terá efeitos altamente negativos. Por isso, na vossa perspectiva, qual é a solução, tendo em conta aquilo que está instalado? E gostava também, já agora, que referissem qual é o papel que uma associação pública e de inscrição obrigatória pode ter precisamente na manutenção deste equilíbrio entre a produção e a comercialização. Gostava também de perguntar, como foi referido, do aumento, foi já aqui referido, eu julgo que, quer dizer, não ponho em causa o que o Sr. Deputado diz, que houve um aumento do preço pago à produção este ano, aliás também foi referido aqui na intervenção que houve um aumento, mas que o aumento não foi proporcional àquilo que foi a qualidade do produto que os viticultores venderam este ano. Mas este aumento é consistente ou esta variação é uma coisa que acontece de ano para ano a esta variação, ou estamos aqui perante um aumento consistente relativamente a esta? E, acima de tudo, se existe relação entre aumento de preço e a federação que se instalou a representar a produção porque o Sr. Deputado Lima Costa quis dar a entender é que este aumento do preço pago à produção tinha a ver com o papel e com a intervenção da federação na região. Depois, há aqui uma constatação que eu acho que não devemos deixar de sublinhar, é que deram-nos pelo menos dois exemplos em que é facilitada, os serviços públicos facilitam a vida aos grandes viticultores e dificultam as vidas aos pequenos viticultores, nomeadamente os exemplos que foram dados quer na aprovação, na majoração, nas candidaturas agrupadas, quer na reestruturação da vinha. São dois exemplos em que de maior dimensão têm facilidade nestas aprovações, os mais pequenos, como se não devesse precisamente o contrário. Como os mais pequenos não precisassem de mais proteção, os grandes produtores têm mecanismos, têm técnicos, têm um conjunto, têm uma capacidade de intervenção que os agricultores mais pequenos não têm. E por isso a proteção devia ser feita precisamente ao contrário. Os exemplos que trazem afirmam isso, em que efetivamente não há aqui a proteção devida e adequada e esperamos que venha a existir para os mais pequenos. Depois, relativamente aos aplicadores de fitofármacos, o PCP acompanha isto com alguma preocupação, o grupo parlamentar do PCP apresentou aqui um projeto de lei precisamente para alterar os prazos que tinham sido fixados a 26 de novembro de 2015 para os alterar para o final de 2017, mas sabemos da publicação deste decreto-lei. Eu gostava de perceber se já tiveram a oportunidade de o analisar em profundidade e perceber se ele dá resposta a estas preocupações que têm ou não. E por último, as medidas agroambientais, registamos esta preocupação e merecerá a nossa intervenção, nomeadamente perceber já agora no âmbito do Orçamento de Estado aquilo que será o orçamento do Ministério da Agricultura para perceber como é que se pode dar resposta a isto. Agora, isto claramente vem desmascarar aqui aquilo que é o problema instalado falado nas agroambientais, vem desmascarar muita coisa. Desde logo, aquilo que foi o comportamento eleitoralista do PSD e do CDS, que mantiveram as candidaturas em aberto, não, nem fazendo a sua apreciação, como aliás tiveram a oportunidade de nos referir aqui, não sei se relativamente às agroambientais ou a outra medida, mas que as candidaturas deram a entrada em agosto e depois agora alguém que vier atrás que fecha a porta. Antes das eleições, vá de entrar em candidaturas. Aberto em contínuo para entrar em candidaturas. E que foi o que aconteceu nas agroambientais, até depois de terem feito outra coisa, de terem permitido que o olival intensivo acedesse às agroambientais, o milho de regadio, grande parte dele transgénico, acedesse às agroambientais. Por isso foi isso que o anterior governo do PSD e do CDS fizeram com as agroambientais. E vou já terminar, Sr. Presidente, porque já ultrapassei o meu tempo, mas não queria deixar de constatar isto, né? O que se passa com as agroambientais neste momento é o reflexo daquilo que foi o posicionamento eleitoralista e de caça ao voto do PSD e do CDS, que proclamam, portanto, a legitimidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar de novo a palavra à Dona Maria Alberta Santos e pedir-lhe para ser usar a sua capacidade de síntese, de modo a que responda os 10 minutos, está bem?
Eu penso que sim.
Muito obrigado.
Eu vou começar pelo Sr. Deputado Lima Costa, do PSD. De facto, foi uma afronta muito grande aquilo que o Sr. Deputado aqui fez. E fez não à minha pessoa, mas sim à Associação à Avidouro, à Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro. Uma associação que, se o Sr. Deputado não sabe, fica a saber, foi que está, portanto, fez este ano, no final do ano passado, 34 anos da sua criação. Portanto, estamos a falar efetivamente de uma associação que tem história no Douro e que é efetivamente uma grande afronta àquilo que o Sr. Deputado aqui fez. E quero lhe dizer, Sr. Deputado, de que na própria direção da Avidouro há diretores dos vários quadrantes políticos. E está a ligar as posições da Avidouro às posições do PCP, então digo, o PCP de facto está a defender a região demarcada de Douro e os milhares de pequenos e médios viticultores. Se é assim, se faz esta ligação, nós achamos que não pode fazer esta ligação. Mas se o faz, se o está a fazer, efetivamente o PCP está a defender. É aquilo que eu posso dizer. Sobre a taxa de certificação, mas era de facto uma afronta, e uma afronta muito grande. E voltando um bocadinho mais atrás, é que dentro da direção da Avidouro, provavelmente há mais diretores com cartão do PSD do que com cartões do PCP. Pronto. No fim, já agora. Eu não sou, e mesmo que fosse dirigente, não sou, já agora, respondo claramente, não sou dirigente regional do PCP, não sou, e mesmo que eu fosse, tenho toda a legitimidade de ser dirigente regional de um partido, seja ele qual for, e ser, efetivamente, presidente ou membro de uma direção do movimento associativo. Isto não implica nada, absolutamente nada. E tenho é que saber separar as coisas. Mas não sou dirigente regional, mas eu respondo diretamente, não sou dirigente regional do PCP. Sobre a taxa de certificação, que diz, efetivamente, que são os viticultores que têm que autorizar individualmente esta passagem para, neste caso, Federação, que estamos a falar neste caso e agora na Federação, o que nós dizemos é que parece, o senhor deputado é de facto da região, mas parece não ser da região. É que nós estamos a falar de milhares de pequenos e médios viticultores que precisam efetivamente, individualmente, de dizer se sim ou não. Estão de acordo, mas que nós conhecemos a região, conhecemos os viticultores que temos. Provavelmente a Avidouro conhece. E respondo-lhe já desta maneira à outra pergunta que me fez. É o número de associados. Eu não lhe vou dar números, Sr. Deputado, mas vou-lhe dizer uma coisa. Nós, efetivamente, temos uma grande representatividade na região de Mercado do Douro. Conhecemos, e o conhecimento dos problemas, dos viticultores e da região é efetivamente pelo relacionamento e pela proximidade que nós temos com a produção e com os viticultores. Sobre o crescimento que houve em termos de rendimento, que segundo o Sr. Deputado diz que isto foi já um bom trabalho da Federação. Aquilo que nós conhecemos sobre o aumento... É assim, provavelmente, e se perguntarem aos viticultores, eles nem, muitos deles nem, até ainda nem sabem que lá está uma federação. Quanto mais vierem o trabalho desta federação e no aumento deste rendimento. E também dizemos que, como eu disse no início, não houve, de facto foi um ano de qualidade, de excelente qualidade, e os preços não acompanham a excelente qualidade. E estes 10%, e pode ter havido, e nós também temos conhecimento, a Vidor também tem conhecimento, de que, efetivamente, aqui e ali há aumento, houve um ligeiro aumento em termos de preços. Um ligeiro aumento. Mas, e eu dou, olha, um exemplo, relativamente, por exemplo, a quem entrega uvas para a Gran Cruz, e falamos dos pequenos, porque os grandes, aquele já maior e que entrega para a Gran Cruz, até pode ter tido ali um ligeiro aumento. O pequeno que conseguiu meter as uvas, por exemplo, na Gran Cruz, não teve efetivamente aumento nenhum, foi zero. Por aquilo que se conhece, é zero. Por isso, isto também respondendo já ao Sr. Deputado, porque também falou sobre isso. Sobre a questão do edifício sede, já está penhorado, nós sabemos que, efetivamente, por toda uma política que veio a ser instalada no Douro, né, e nós vamos buscar, já há 1995 de lá para cá, é evidente, com a retirada de competências que foram feitas à Casa do Douro, um conjunto de coisas que surgiram na região, portanto, é natural que haja, efetivamente, penhora de alguns bens da Casa do Douro, e neste caso também temos o conhecimento de que, mas mesmo tendo conhecimento, senhores da Federação, mesmo tendo conhecimento de que a sede estava já penhorada, tentaram passar por cima dessa penhora, porque na convocatória da Assembleia Geral, um dos pontos da convocatória da Assembleia Geral era a aprovação da penhora do edifício Casa Douro por 400 mil euros. Tentaram. Sob o cadastro, que o PS retirou à Casa Douro e que entregou ao IVDP. Aquilo, tanto quanto nós sabemos... Nós, a Vidor, também não estivemos de acordo com tudo aquilo que foi estas políticas que os sucessivos governos fizeram desde 1995 para cá. Não tivemos. E tivemos também em desacordo com muitas outras questões. Esta questão do cadastro, nós achamos que efetivamente acabou por ser um roubo que fizeram aos viticultores. Um roubo. Não porque houve um período em que o IVDP tomou conta do cadastro. Foi porque o IVDP não pagou e contribuiu para a dívida da Casa de Douro, as dívidas da Casa de Douro, o IVDP não pagou aquilo que tinha contratado, mas que tinha contratado com a própria Casa de Douro. E isto contribuiu para a dívida, como tantas outras coisas. Como deve ser paga a dívida? Oh, meus senhores, senhores deputados, isto é assim. Tanto quanto eu sei, existem contas na Casa do Douro e contas da Casa do Douro. Sabemos que o património da Casa do Douro é mais que suficiente para pagar dívidas. E ainda fica verbas para poder fazer funcionar a Casa do Douro. Nós, o que é que nós dizemos? Depois disto e desta vitória, deixa-me dizer, porque continuo a achar que foi uma vitória esta decisão do Tribunal de Mirandela, e ninguém me pode dizer, ninguém me pode acalar, de que... O que nós para já deveríamos encontrar uma solução, que era a criação, por exemplo, de uma comissão administrativa que pudesse efetivamente fazer a gestão. Comissão administrativa esta que fosse já o veículo para eleições para a Casa do Douro, que pusessem efetivamente todos os viticultores a votar para a Casa do Douro, para uma Casa do Douro de direito público. E se querem me dizer, e podem dizer que isto é antidemocrático, digam lá o que disser, mas o Douro, a produção e os milhares de pequenos e médios viticultores precisam efetivamente de uma associação de direito público de inscrição obrigatória, para efetivamente haver o tal equilíbrio entre aquilo que é o lobby produção, o lobby comércio da produção dos milhares de pequenos e médios viticultores. Se a Casa do Douro deve de participar na regulação, isto já estou a responder, não. Se a Casa do Douro, ainda estou a responder, Sr. Deputado Lima Costa. Se a Casa do Douro deve participar na regulação do mercado, acho que sim. E se nós formos à região, evidente que podem-me dizer, mas isto nós estamos a falar de momentos diferentes, mas se formos à região e perguntarmos aos viticultores, e viticultores já muitos deles de idade avançada, de que fizeram parte de uma Casa do Douro em que regulava, de facto, havia esta regulação do mercado também, que retirava vinhos. E, quando, num ano de maior produção, retirava vinhos. E fazia indicação de preços. E está-me a dizer aqui o meu colega daqui da direção, e é por isso que temos o património. E é por isso que estão lá os vinhos.
E as dívidas.
E por isso, a gente diz assim, deve a Casa do Douro, como associação de direito público, deve efetivamente de participar na regulação do mercado. Eu penso que respondi a tudo o que questionou o Sr. Deputado Lima Costa. O Sr. Deputado Francisco, do Partido Socialista. De facto, foi com muito agrado que um presidente da Avidouro, da direção da Avidouro, ouvi da boca do Sr. Deputado de que a Avidor tem desempenhado um papel importante junto dos milhares de pequenos e médios viticultores da região. E tem. E se nós, na região, se perguntar o que é a federação, uma grande maioria dos viticultores, dos lavradores do Oriente, não sabem o que é a federação. Mas se perguntar se sabem o que é a Avidor, quem é a Avidor, sabem sim. Sabe quem é a Avidouro? Porque a Avidouro tem efetivamente tentado defender os seus interesses. Comissão, sobre a questão sobre o interprofissional. Eu acho que desde que portanto, o Conselho Interprofissional esteja a produção, tenha efetivamente ali uma representação equativa com o comércio, acho que sim. Agora, não é pormos uma federação lá a representar 100% dos viticultores, porque ninguém se reconhece. Ai, mas eu tenho que responder todos os senhores deputados, desculpem lá. Portanto, delegações da Casa do Douro. Senhores deputados, o quanto as delegações da Casa do Douro eram e são importantes, com outro modelo, para os milhares de pequenos e médios viticultores. Toda a gente sabe que as delegações a funcionar, e agora já há alteração relativamente a isso, a funcionar com uma associação de direito público, como era a Casa do Douro, iam às delegações comprar os seus produtos, isto é apenas um exemplo, iam às delegações comprar os seus produtos e pagavam só quando recebiam efetivamente e quando retiravam a receita. Isto era efetivamente uma grande mais-valia para os viticultores. E neste momento as coisas já não são assim. Quem vai lá, paga. E paga na hora. E por isso isto traz dificuldades acrescidas, mais esta alteração. Futuro da Casa do Douro. Perguntou-me o Sr. Deputado Francisco se a Avidor estaria disponível para o consenso. A Avidor está sempre disponível, desde que seja em defesa dos pequenos e médios viticultores da região demarcada de Douro e da produção, e que efetivamente seja na defesa deles, contem com a Avidor, venha lá da força partidária que vier. A solução venha da força partidária que vier, mas desde o momento, desde que seja em defesa dos pequenos e médios viticultores, contem com o Avidor. Agora, de facto, com esta situação, Sr. Deputado, está, a situação criada está instalada no Douro. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, é evidente que nós temos que fazer sempre a história do passado para nos virar e virar-nos para o futuro. E nós, de facto, aquilo que queremos neste momento é virar-nos para o futuro. E por isso eu comecei por questionar. E comecei por questionar aqui nesta comissão, porque estão aqui deputados de todos os quadrantes políticos, de todas as forças políticas, tendo nós à vida a ideia de que o melhor para o Douro e para a produção é efetivamente a revogação do decreto-lei que transforma a Casa do Douro numa associação privada. E por isso nós até podemos conceber a ideia de que esta não é a anulação completa disto. Há coisas que precisam de ser, haviam coisas que, até nos anteriores estatutos da Casa do Douro, que precisavam de ser alterados, e temos que pensar nisso, temos que pensar neles, mas efetivamente precisamos é, porque todos estes problemas passam pela revogação da lei ou pela alteração da lei, mas mantendo a Casa do Douro como uma associação de direito público. A decisão do Tribunal de Mirandela já falou, portanto, já disse, é uma vitória. Acho que pode ser criada uma comissão administrativa, portanto, para no imediato resolver alguns dos problemas. Portanto, eu penso que sobre o engenheiro Carlos Matias, eu não sei se, ou se do deputado Carlos Matias, se respondi tudo, penso que mais ou menos respondi. Do seu deputado Abel Batista já não me surpreende, do CDS-PP, já não me surpreende a resposta que foi dada, porque habitualmente, quando a Avidor tem vindo aqui a esta casa e a esta comissão, tem obtido esta resposta. Vão acompanhar, mas não fazem nem sequer, desvalorizam, no nosso entender, desvalorizam tanto que nem sequer se dão ao trabalho de questionar seja o que for. Senhor deputado João Ramos, por último, penso que foi o último, acho que foi, como eu disse, eu já acho que já respondi a várias das questões que o Sr. Deputado colocou, pronto, e que relativamente a este processo e para o equilíbrio entre a produção e o comércio passa efetivamente por voltarmos a ter uma associação de direito público de inscrição obrigatória, que relativamente ao aumento de rendimento nada tem a ver com o trabalho da Federação, nem estes 10% é visível, porque não é, porque milhares de viticultores viram o aumento zero relativamente àquilo que receberam no ano... Como? Sim, mas também se tivermos em conta, não é, que tivemos 25 mil pipas, não é, que retiradas em 2011, se não me engano, mas foram 25 mil pipas, portanto, e se agora deram mais 5 mil pipas, se deram agora mais 5 mil pipas, isto o que é? Vamos ver, são mais uma litragenzinha. Estamos a falar de uma litragenzinha. Então haja a coragem, que é uma das propostas da Avidouro, haja a coragem de fazer majoração também. Em termos daquilo que é atribuição do benefício, que os grandes, que haja majoração também para os, entre os grandes e os pequenos. E que quando aumenta o benefício, ou quando diminui, né, que isto, porque quando nós falamos de 5 mil, 6 mil pipas, quer dizer, estamos a falar no pequeno e no médio, muitas vezes, em quê? 400 litros, 200 litros, 100 litros, 50 litros. Que haja, de facto, então, e é uma proposta da Avidor, em majoração. Já vou acabar, eu penso que terminei. Tomamos boa nota relativamente às questões das medidas agroambientais. Esperemos que haja, efetivamente, aqui alguma atenção relativamente ao Douro. E relativamente ao decreto-lei que saiu agora no final do ano sobre os aplicadores de fitofármacos, nós não conseguimos ainda ali deslumbrar ainda. Fala efetivamente, já é alguma coisa, nós valorizamos, já é alguma coisa. Nós, agora, o que é preciso é rapidamente, falam-me em dois módulos que os aplicadores têm que tirar. Um primeiro módulo até 31 de maio, salvo erro. E depois o segundo módulo até 2017, mais dois anos. Mas nós ainda não sabemos sequer quais são os módulos, nem como é que vai ser feito. Nem, pronto, ainda não há nada. Apenas há, efetivamente, o decreto-lei que fala assim, mas que precisa Esperamos efetivamente que seja prazos e relativamente até aos próprios módulos e como é que eles vão ser, como é que vai ser efetuada a formação. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Dona Maria Alberta Santos, eu pergunto aos partidos políticos aqui representados se querem uma segunda ronda para fazer mais perguntas. PSD? PS? Bloco de Esquerda? CDS-PP, Sr. Deputado João Ramos e Vice-Presidente desta Comissão, está esclarecido. Então, muito obrigado.
Eu queria só dar duas palavras, se fosse
só um bocadinho, por favor.
Só um minuto, só.
Só um bocadinho. Pergunto aos Srs. Deputados se concedem esta possibilidade. Seja só um minuto da parte dos outros grupos parlamentares. Não há problemas? Então está concedido o tempo. Que seja só um minuto, fez.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu só queria lembrar aqui uma coisa. A Casa de Douro foi criada em 1932, precisamente numa situação quase como esta. Não eram bem os mesmos moldes, mas foi criada para isso, para termos equilíbrio na região. Tivemos durante muitos anos, funcionou sempre, até 95, de 95 para a frente, desde que o Governo se meteu aonde não se devia meter. É fruto dos exportadores, é fruto a mando dos exportadores, é que nós caminhamos para esta situação. Portanto, eu lembro que a todos os deputados e deputados eleitos pelo Círculo de Vila Real e da região de Marcada de Ouro, uma região muito bonita, ela foi criada para criar o equilíbrio, tivemos esse equilíbrio, o equilíbrio existiu, funcionou muito bem. Neste momento temos com menos 50% de benefício e os preços baixaram em 50%, não se esqueçam disso. E temos mais uma coisa, eu acho que a nossa Assembleia, os nossos governos deviam defender a região de Marcada de Ouro como a França defende a Champagne, meus amigos. Nós temos numa região que é do melhor do mundo e não a estamos a saber defenderem. Isto é que é uma pena, e digo aqui aos senhores deputados que é uma pena que se esqueçam disto, que existe uma região de Marcada de Ouro, património mundial, a região mais antiga do mundo e a região com um dos melhores vinhos do mundo. Eu sou vitivinicultor, não sou do PCP, para responder ali ao senhor deputado, e atenção, só para dizer... Acho que esta região deve ser defendida pelos deputados na Assembleia da República, como ela merece, com dignidade, que este decreto venha para trás, que ponham uma instituição de direito público e privado, que é de direito público com atribuições públicas, que é o que ela deve ser, uma instituição como sempre foi, porque para aquilo que ela foi criada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só um bocadinho, eu queria dizer aos senhores deputados, nós já temos aqui alguns assuntos para resolver, são breves também, e queria agradecer à direção da Avidouro os esclarecimentos que aqui trouxe e desejar uma boa viagem de regresso e um bom ano. Muito obrigado.